Entrevista.
Agora meio-dia e 9 minutos, ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua sintonia. A partir deste sábado, o Itaú Cultural recebe em seu piso térreo a ocupação Araci Amaral. Até o dia 27 de agosto, o público vai poder conhecer um pouco mais desta personagem que tem a sua trajetória ligada à história da arte brasileira. Professora da Universidade de São Paulo, pesquisadora de artes visuais, historiadora, curadora de mais de 50 mostras no Brasil e também no exterior, Araci Amaral acumulou direção de museus como MAC USP, a Pinacoteca e também autoria de livros importantes como o primeiro livro sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral. E é sobre a ocupação que tenho o prazer de conversar agora com a professora Araci Amaral. Muito obrigada, professora, por ter dispensado um tempo para falar aqui com exclusividade para a Rádio USP, viu?
Obrigada.
Professora, eu queria saber o seguinte, a curadoria da exposição é do Itaú Cultural, ao lado da pesquisadora Regina Teixeira de Barros. No entanto, gostaria de saber como foi o seu envolvimento nessa produção da ocupação.
Bom, a ocupação foi um convite do Itaú Cultural. E ali a Regina Teixeira de Barros, como já desempenhou vários trabalhos comigo, já realizou várias pesquisas junto comigo, eu quis que ela pudesse, quando eles me pediram o nome de uma pessoa, eu pedi que ela fosse também a pessoa envolvida no preparo da exposição. Se bem que eles também puseram a equipe do Itaú para trabalhar nesse projeto. Então, foi o Itaú Cultural o convite, a curadoria da Regina Teixeira de Barros, e da equipe de pesquisa do Itaú Cultural.
Professora, a senhora tem uma longa trajetória, né? E um aspecto talvez menos comentado seja o de jornalista. Eu gostaria que a senhora contasse para os nossos ouvintes o que poderá ser visto em um dos eixos da exposição, no caso, jornalismo e crítica. Temos os seus primeiros artigos, é verdade?
Sim, porque eu estudei jornalismo e depois eu fiz o meu mestrado em História da Arte na USP, assim como doutorado, livre docência, professor titular e tudo mais. Mas eu comecei, digamos assim, a minha carreira profissional como jornalista, seja na Gazeta, a convite de Regina Helena Paiva Ramos, ou também, posteriormente, em jornais de menor tiragem de São Paulo, ou, digamos assim, em revistas, publicações de empresas, etc. Mas logo depois eu me encaminharia para a pesquisa. E foi a pesquisa que se tornou o eixo de toda a minha atividade profissional, em toda a minha vida. É como pesquisadora que decorre, digamos assim, a partir da minha atividade como pesquisa, é que decorre, digamos, meu trabalho como museóloga, seja na Pinacoteca, seja no MAC, seja como autora de livros de pesquisa sobre arte no Brasil, como Artes Plásticas na Semana de 22, Blesse Sandrard no Brasil os Modernistas, Tarsila Sobra Seu Tempo, enfim, Arte Para Quê, Preocupação Social na Arte Brasileira e, finalmente, a Hispanidade em São Paulo, que é uma pesquisa sobre arte colonial rural em São Paulo.
Professora, justamente, né, a senhora sempre tem um link de uma coisa com a outra na sua carreira, né? A mostra, ela tem aí o segundo eixo, que é o de gestão, quando a professora administrou importantes instituições, como a citada agora, a Pinacoteca, nos anos de 76 até 79, depois o nosso MAC USP, de 82 a 85. Conta pra gente como foram essas experiências.
Ah, pra mim foram cruciais e determinantes pro meu trabalho profissional, porque a partir deles eu pus realizar projetos que eu sempre desenvolvi, assim, quando eu era convidada para dirigir uma entidade, como no caso da Pinacoteca ou do MAC USP, eu apresentava um projeto de trabalho e que seguia à risca com a equipe que existia no museu ou que eu tentava trazer para o museu. E, graças a Deus, isso deu como resultado positivo o desenvolvimento dessas entidades nesse período. Isso me deu uma grande alegria, por exemplo, no caso da Pinacoteca, transformar um museu que era praticamente paradão na cidade, a ele ter uma inserção dinâmica na cidade de São Paulo e se tornar, aos poucos, um museu frequentado e cobiçado, inclusive, por outros pesquisadores. eu acho que essa parte do meu trabalho foi para mim determinante como administradora cultural.
Interessante. Professora, e a curadoria? Pesquisa, a senhora já falou, né? Que são mais dois eixos que estarão nessa ocupação. Queria que a senhora contasse para a gente também como será.
A curadoria, para mim, é uma decorrência da minha pesquisa. Por exemplo, na hora que me convida para fazer uma retrospectiva de Tarsila, para mim, eu aproveito a pesquisa que estava já iniciada para realizar uma grande retrospectiva de Tarsila em 1969 no Museu de Arte Moderna do Rio, que depois me solicitaria uma retrospectiva do Alfredo Volpi, que me permitiu também conhecer mais a fundo o trabalho dele. Dirigindo o MAC e USP, eu pude fazer uma pesquisa e apresentar uma grande exposição de Ismael Néria, outro modernista que sempre tinha me atraído muito. E assim, também poder produzir livros como o Di Cavalcanti na coleção do MAC, posto que Di Cavalcanti tinha doado a Francisco Matarazzo Sobrinho uma coleção de mais de 230 desenhos de sua autoria, antes de seu falecimento. E nós devíamos a ele uma retribuição através de uma grande publicação. E essa retribuição saiu nesse livro de Cavalcanti na coleção do MAC. Isso, para mim, são muito importantes essas publicações. Eu sempre fazia questão de publicar esses livros uma vez por ano, posto que, digamos, no caso do MAC USP, eu fundei também a Associação de Amigos do MAC. E eu achava que nós tínhamos que dar, em contrapartida para quem se tornava um associado, um livro por ano publicado pela equipe do museu. E essa equipe de pesquisadores do museu funcionou admiravelmente, seja no MAC, como na Pinacoteca, quando nós pusemos com a equipe toda da Pinacoteca, a professora Ana Maria Beluso, Paulo Portela, Júlio Abbe, nós fizemos o catálogo da famosa exposição Projeto Construtivo Brasileiro na Arte. E nós pudemos sair com uma segunda edição facsimilar desse catálogo, no caso do Projeto Construtivo, há 2 anos atrás, a partir da Pinacoteca.
Bacana, hein, professora? Que trabalho lindo. Professora, emocionadíssima, né? A essas vésperas da ocupação. Deve ser uma emoção muito grande, já que a senhora admira tanto.
Não, eu acho que também, ao mesmo tempo, é meio constrangedor, porque eu estou viva... Eu não estou morta, então, mas enfim, eles disseram que tudo bem. Vamos ver como acontece e o que eles estão aprontando lá. Estou meio temerosa de ver o que vai ser encontrado.
Não, é bom estar vivo e estar sendo homenageada, professor.
Um dado muito importante para mim é ter participado desse convite, desse evento, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a quem eu fiz doação do meu arquivo. E com isso, houve uma possibilidade de uma dinâmica maior da participação do IEB, da USP, nessa exposição e, digamos assim, em relação ao acervo meu, que foi para a Universidade de São Paulo. Isso eu acho muito importante também.
Certo. Professora, quem são as pessoas que a senhora acha que vale muito, muito, claro, todos, né? Todos os seres, né? Mas eu falo assim, alunos, que área que é mais interessante visitar a sua exposição, a ocupação que vai acontecer na ocupação Araci Amaral?
Eu acho talvez seja um estímulo para pesquisadores, verdade? Porque isso também estimula as pessoas que fazem pesquisa ou que estão fazendo mestrado, doutorado, a verem que a gente, trabalhando um ano após o outro, durante a vida da gente, a gente reúne um acervo de publicações que não sou só eu, vários outros professores e vários outros profissionais têm desenvolvido. Então, eu acho que é um olhar sobre um pesquisador, um, digamos assim, museólogo, mas há outras pessoas também envolvidas nesse trabalho que mereceriam também ser alvo desse tipo de atenção, porque é estimulante para os jovens que estão se iniciando profissionalmente.
Maravilha. Professora, então a gente vai aqui fazer o convite. Queria que a senhora fizesse também. A ocupação Araci Amaral será aberta ao público neste sábado, a partir das 14h. Queria que a senhora fizesse convite para os ouvintes da Rádio USP.
Não, todos estão convidados. Eu acho que não apenas amanhã não, sábado, como também nos dias subsequentes, porque assim há uma visão assim, mais informal do que eu pude realizar na minha vida, do que estou realizando ainda. Posto que mês que vem eu estou inaugurando uma exposição de ceramistas guaranis na Galeria Milan, aqui em São Paulo, e que é a última curadoria que eu estou realizando.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua entrevista, viu, querida? Boa sorte, sucesso para a senhora.
Muito obrigada, Miriam. Até logo.
Até logo. Então, lembrando aqui, a Ocupação Araci Amaral será aberta ao público neste sábado a partir das 2 da tarde, em cartaz até o dia 27 de agosto, no piso térreo do Itaú Cultural. O endereço é Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô, ok? A entrada é franca, outras informações no site www.itaucultural.org.br.